Abu Dhabi, 12 de dezembro de 2021. O dia da vergonha na Fórmula 1. O cenário em Yas Marina era ideal para uma grande decisão de campeonato. Os dois pilotos absolutamente empatados com 369,5 pontos. A vantagem de Verstappen era de uma vitória a mais que ele teve no campeonato. Foram 10 vitórias de Verstappen contra 9 de Lewis Hamilton. O circuito de Abu Dhabi teve uma mudança no seu traçado. Os pneus que eram selecionados eram o C5, que era o mais mole, o C4, o intermediário, e o C3, o mais duro. Verstappen venceu no GP de Emília-Romanha, em Mônaco, na França, os dois GPs da Áustria, o GP da Bélgica, o GP da Holanda, o GP dos Estados Unidos e o GP do México. Lewis Hamilton venceu na abertura do campeonato no GP do Bahrein, no GP de Portugal, no GP da Espanha, no GP da Inglaterra, no GP da Rússia e no GP do Brasil, do Catar e da Arábia Saudita. O grid de largada teria Max Verstappen e Lewis Hamilton na primeira fila, com vantagem para o piloto holandês. Os pneus macios poderiam dar melhor rendimento ao Verstappen nas primeiras voltas, mas os pneus médios durariam um pouco mais, fazendo com que o Hamilton pudesse ter uma vantagem mais à frente. Na largada, Hamilton foi bem melhor que Verstappen e assumiu a liderança. Hamilton disparou na frente nas primeiras curvas. Verstappen foi logo atrás. No final da primeira reta oposta, em mais uma atitude completamente aloprada, tentando provocar um acidente, Verstappen se joga na chicane e tenta passar Hamilton. Hamilton passa reto para evitar a batida e acaba se beneficiando, ficando na frente. Porém, eu não daria nem mesmo punição, como não foi dada punição, até porque Hamilton foi prejudicado nessa manobra. E se tentasse fazer a curva, com certeza iria ter um acidente. Um acidente era tudo o que o Verstappen queria e tudo o que o Verstappen buscou nas últimas corridas do campeonato. E você vê a atitude do Verstappen. Ele definitivamente não estava pensando em fazer a curva certa. Estava pensando em dar uma porrada no carro do Hamilton para ganhar o título logo na primeira volta. Uma atitude suja como essa é que me faz acreditar que Verstappen nunca será um grande piloto.
Nas primeiras voltas, Verstappen tentou acompanhar Hamilton. Mas era bem evidente que os pneus de Verstappen iriam se desgastar primeiro que os pneus de Hamilton. Isso fez com que Verstappen parasse primeiro e Hamilton seguisse na pista. As últimas voltas dos pneus do Verstappen, o desempenho era sofrível. Foi aí que Hamilton começou a abrir uma vantagem expressiva.
O Verstappen parou voltas antes de Hamilton. Na 15ª volta, o piloto da Mercedes fez a parada e voltou na segunda posição, 5 segundos à frente de Verstappen.
Nessa altura da corrida, Pérez era o líder, mas Hamilton tiraria rapidamente essa diferença em poucas voltas. Os pneus de Pérez estavam completamente desgastados. Verstappen tentava ultrapassagem sobre Sainz, mas o espanhol endureceu o jogo. A briga entre os dois durou duas voltas, até que Verstappen conseguiu a ultrapassagem. Como era esperado, Hamilton chega em Pérez. Os pneus do piloto mexicano já estavam extremamente desgastados, tanto é que Hamilton girava entre 1.8 a 2.8 segundos mais rápido do que o piloto da Red Bull. A ultrapassagem era questão de tempo. O Hamilton passou Pérez duas vezes nas duas retas opostas, mas o Pérez recuperou essa posição as duas vezes. E a partir daí, deliberadamente, o piloto mexicano faz uma pilotagem lenta, simplesmente para parar Hamilton, para que a vantagem que ele tivesse para Verstappen fosse dizimada. Na minha opinião, uma atitude absolutamente irresponsável e até de certo modo imoral. Pérez já estava com os pneus absolutamente desgastados. Hamilton passou na volta 21, mas o trabalho sujo foi cumprido à risca. Os quase 7 segundos de vantagem que Hamilton tinha foram dizimados para apenas 1.2 segundos. Mostrando-se um bom vassalo, Pérez deixou facilmente Verstappen passar. Mas se a Red Bull pensou que isso ia adiantar e ia fazer Verstappen superar Hamilton, simplesmente ela não se deu bem. Hamilton voltou a abrir vantagem sobre Verstappen, provando ter mais carro e provando ser o dominador da corrida. Na 30ª volta, Hamilton já tinha 4 segundos e 2 décimos de vantagem para Verstappen. Na volta 35, Antonio Giovinazzi tem problemas em seu carro e para, o que ocasionou um safety car virtual. Alguns pilotos aproveitaram para fazer uma parada nos boxes, entre eles Max Verstappen. A Mercedes confiou que os pneus aguentariam a corrida e teriam ainda um bom desempenho. Já Max Verstappen colocou pneus novos e voltou para a pista com a perspectiva de chegar em Hamilton e ultrapassá-lo para ser campeão do mundo. Hamilton tinha um pneu de 23 voltas de uso e Verstappen com pneus novos começou a tirar a diferença para Hamilton. No início, Verstappen conseguia tirar a diferença.
Nas primeiras voltas, Verstappen conseguiu tirar a diferença para Hamilton, mas não caiu como era esperado. Na verdade, estava caindo bem pouco. Tanto é que Hamilton continuava tranquilo na liderança. A cada volta que se passava, ficava mais nítido que o campeonato estava nas mãos de Hamilton. Aproximadamente 10 voltas para o final, Hamilton tinha mais de 12 segundos de diferença para Verstappen. A corrida ia chegando ao final. Tudo indicava que Hamilton ia vencer e ia ser o campeão do mundo. Mas aí, na 53ª volta, Nicolas Latifi acaba acertando o muro quando tentava se aproximar e ultrapassar Mick Schumacher. O canadense rodou sozinho e bateu num ponto. Era um ponto bem difícil do carro ser resgatado às 5 voltas do final. Safety car na pista. A partir daquele momento, você considera o GP de Abu Dhabi encerrado. Termina o esporte e começa o showzinho que Michael Masi irá promover. Verstappen e mais alguns poucos pilotos vão para os boxes para trocar de pneu na esperança de que a corrida ainda tivesse uma relargada numa última volta. Porém, o resgate, a limpeza da pista, a retirada do carro do Nicolas Latifi, estava demorando. E tudo indicava que a corrida não iria recomeçar.
Mas nas 3 voltas finais começou uma discussão, uma pressão, principalmente da Red Bull, para que a corrida recomeçasse. E atenção, gente, as falas do rádio, do representante da Red Bull para o Michael Masi são inacreditáveis. Inacreditáveis. Ouçam agora.
Jonathan e a Clay, é óbvio que não é preciso deixar esses carros dobrados irem embora e apanharem a parte de trás do pilotão. Michael Masi, entendido. Jonathan e a Clay, só é preciso deixá-los passar. Michael Masi, entendido. Apenas nos dê um segundo. Wetley, e então temos uma corrida em nossas mãos. Mas o que mais choca é quando Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, reclama fortemente com Michael Masi no rádio sobre essas decisões. Masi responde de uma forma bem cínica ao chefe da Mercedes: Toto, isso se chama corrida de automóveis, ok? Ou seja, Masi acabou cedendo à pressão da Red Bull. Jonathan e Atley, diretor esportivo da Red Bull, sugeriu na comunicação que ele teve com Masi, na 56 volta do GP de Abu Dhabi. É óbvio que não é preciso deixar esses carros dobrados irem embora e apanharem a parte de trás do pilotão. Só é preciso deixá-los passar e então temos uma corrida em mãos.
Ficou evidente na conversa que o manager da Red Bull, Jonathan Oetchei, teve com Michael Masi. Evidente que a intenção dele era deixar o Verstappen a um passo de ser campeão. Ele queria ter a possibilidade de ver o Verstappen campeão do mundo. Mas você não pode fazer isso subpujando as regras, violando as regras, rasgando as regras. A princípio, não foi autorizado os pilotos a recuperarem suas voltas, os pilotos de trás. Mas eis que, no meio da volta 57, eles autorizam que Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, que estavam entre Hamilton e Verstappen, ultrapassassem e recuperassem a volta. Quando, na verdade, todos os outros que estavam atrás deveriam recuperar a volta. Isso é o primeiro erro. Agora, o segundo erro mais grave foi segundos depois que eles mandaram mensagem para os pilotos que o safety car sairia da pista e que a corrida recomeçaria para uma última volta, quando no regulamento todos os carros deveriam recuperar a volta do líder. É uma violação do regulamento, outra violação. Os pilotos que recuperassem a volta teriam que andar numa velocidade permitida e o mais rápido possível para chegarem até a parte de trás do pilotão da frente. E para terminar, o regulamento afirma que assim que o último carro passasse o líder, o safety car teria que voltar para os boxes na volta seguinte. Quer dizer, os 5 carros passaram pelo safety car na volta 57. E então a corrida não poderia recomeçar na última volta. Sendo assim, o safety car teria que ficar na pista na última volta. E ele só sairia para que ele fosse para os boxes. Só daria tempo para dar a bandeirada. Ou seja, a corrida seria encerrada.
This is getting manipulated, man.
Eu até hoje não vi a última volta do GP de Abu Dhabi. E eu afirmo sem nenhum medo de falar. A volta 58 do GP de Abu Dhabi não passou de uma grande manipulação. O final dessa corrida não passou de uma manipulação.
Depois do GP de Abu Dhabi, a Mercedes entrou com duas apelações para que o resultado fosse revisto. Mas os comissários rejeitaram essas duas apelações. O resultado, ou melhor, o estrago estava feito. Agora a Liberty Media e a Federação Internacional de Automobilismo conseguiram o que eles tanto desejaram: fazer de Max Verstappen campeão do mundo. Mas passando por cima do regulamento que eles criaram. Bilhões de pessoas que viram essa decisão foram enganados. Com uma última volta ilegítima e que era passível de mudança de resultado de maneira imediata, sem discussão, porque se a regra foi quebrada por um diretor de corrida incompetente, era para os dirigentes corrigirem a injustiça de maneira rápida. Porém, eles ignoraram a justiça e passaram a criar a mentirosa narrativa de uma decisão emocionante. Tudo para legitimar um campeão de Netflix. O que diz o artigo 48.12? Se o diretor de prova considerar seguro fazê-lo, e a mensagem "carros retardatários podem agora ultrapassar" for enviada a todos os competidores através do sistema oficial de mensagem. Qualquer carro que tiver sido ultrapassado em uma volta pelo líder serão requisitados a ultrapassar os carros na volta de liderança e o carro de segurança. Isso se aplicará apenas aos carros que foram ultrapassados no momento que cruzaram a linha ao fim da volta, durante a qual eles cruzaram a primeira linha do carro de segurança pela segunda vez após o carro de segurança ter sido acionado. Tendo ultrapassado os carros na volta do líder e o carro de segurança, esses carros devem então seguir na pista em velocidade apropriada, sem ultrapassar, e fazer todo o esforço para se reposicionarem no fim da linha de carros atrás do carro de segurança, enquanto eles estiverem ultrapassando, para assegurar que tudo seja feito com segurança. Os carros na volta da liderança precisam sempre ficar na linha de corrida, a não ser que manter-se nela seja inevitável. A não ser que o diretor de prova considere que a presença do carro de segurança ainda seja necessária. Uma vez que o último carro retardatário tenha passado o líder, o carro de segurança retornará aos boxes no fim da volta seguinte. Se o diretor de prova considerar que as condições da pista são inadequadas para ultrapassar, a mensagem "ultrapassagem não será permitida" será enviada a todos os competidores através do sistema oficial de mensagens.
No artigo 48, parágrafo 12 do regulamento só permitia que safety car saísse da pista na volta seguinte à ultrapassagem dos carros retardatários. Ou seja, se os carros retardatários passaram na volta 57, o safety car só poderia sair ao final da volta 58. O que foi feito que os carros ultrapassaram na volta 57, e o procedimento do safety car sair da pista foi feito final da mesma volta 57, de forma errada e que não cumpria o regulamento. Inacreditável como Masi e os comissários de corrida cometeram um erro tão gigante como esse, e o resultado não ter sido corrigido. Infelizmente, a FIA só cumpre o regulamento conforme a sua vontade. Pelas atitudes do final da última temporada, lógico que a FIA faria todo o possível para beneficiar Verstappen, evitando ao máximo dar uma punição ao piloto da Red Bull. Se possível, dar uma punição ao Hamilton, tudo para dar uma mãozinha ao Max. Claro, o tal favorito da FIA não conseguiria vencer Hamilton no braço, mesmo com o melhor carro, o tal Max Verstappen acabou precisando de ajuda, mas de muita ajuda mesmo para ser o campeão, segundo a Fórmula 1 da FIA, da Liberty Media e da Netflix, principalmente nas corridas do Brasil, da Arábia Saudita e em Abu Dhabi.
A partir daí a Mercedes passou a querer apelar dessa decisão às instâncias superiores para tentar reverter o resultado. Na quinta-feira seria decidido se a Mercedes iria entrar com um processo no Tribunal Superior ou não. Durante esse meio tempo, muita especulação. O Eccleston recomendou que a Mercedes não entrasse com o processo, que o Hamilton não foi roubado. O Brogue voando baixo do GE, ouviu o doutor em Direito Desportivo Internacional, Nino Euphori, para falar sobre esse assunto. Ele falou que é óbvio que se o regulamento fosse seguido naquele momento, a corrida seria encerrada com o safety car e o título seria de Lewis Hamilton. O argumento que a Red Bull usou é que previamente as equipes fizeram um acordo para que sempre que fosse possível as corridas se encerrassem sobre bandeira verde. Mas isso não poderia violar a regra estabelecida. Tipo, o artigo 15.3 não é um direito divino de violar o regulamento. O diretor de prova é o único responsável por colocar ou retirar o safety car da pista, mas tem que seguir o regulamento e não rasgar o regulamento com o tal direito divino. E com isso, o Euphori disse o seguinte, que a possibilidade do título ter sido revertido nas instâncias superiores era grande e que a Corte Internacional de Apelações deve respeitar o regulamento esportivo da FIA e não os possíveis acordos que poderiam existir. Ou seja, o jurista esportivo afirmou que a Mercedes poderia ganhar o caso. Porém, a Mercedes decidiu encerrar esse assunto na quinta-feira, no dia da festa de gala da FIA. E os motivos acho que são muito claros. Mesmo que a Mercedes apelasse à Corte Superior, a Corte Superior poderia dar ganho de causa à FIA. E a imagem da Fórmula 1 ficaria extremamente arranhada. Mancharia de vez a reputação da categoria, se bem que já está manchado há muito tempo devido ao fato lamentável que aconteceu dias anteriores, decisão. E apelar para a Justiça Comum Desportiva, a Justiça Comum Desportiva poderia dar vitória na causa da Mercedes, mas a FIA poderia dar de ombros e falar que o Hamilton não seria o campeão do mundo de forma nenhuma. Então, falar assim, uma ultrapassada federação que governa um esporte, a FIA sabe o que ela deveria ter corrigido. Acima de tudo, anular as últimas voltas do GP de Abu Dhabi, que teve um final fabricado de maneira absolutamente ridícula. E retirar de uma vez Michael Masi da direção de corridas. Era simples. Mas, dependendo da mentalidade da Federação Internacional de Automobilismo, era quase certeza de que iriam fazer de tudo para manter tanto o Masi como manter o título fabricado para ser de Max Verstappen, um título campeão forjado sob a Netflix e sob o show acima do regulamento, quando o regulamento tem que estar acima do show sempre.
No dia 16 de dezembro, a Mercedes acabou recuando da decisão de apelar ao CAS Corte Arbitral do Esporte. Mas nem Lewis Hamilton e nem Toto Wolff foram para a cerimônia de gala da FIA, em Paris, onde foram entregues os prêmios dos campeões dos campeonatos homologados pela FIA. Wolff falou que ambos estavam desiludidos não com os esportes, mas sim com a quebra de confiança na justiça do esporte e que isso poderia abalar a relação com a Fórmula 1, se quebrarmos esse princípio fundamental de justiça esportiva e autenticidade do esporte. De repente, o cronômetro não se torna mais relevante porque estamos expostos a decisões aleatórias. E você começa a questionar se todo o trabalho que tem feito, o suor, as lágrimas e o sangue podem realmente ser demonstrados para trazer as melhores performances na pista, porque podem ser retiradas aleatoriamente. O ano de 2021 acabou. Mas o GP de Abu Dhabi continuava a rondar o mundo da Fórmula 1 como se fosse um fantasma que não iria dormir jamais. Principalmente na cabeça de quem provocou essa situação. Nicholas Latifi e Michael Masi foram ameaçados até mesmo de morte por causa de tudo o que aconteceu. Desde já, o portal Sportszone repudia e rechaça totalmente qualquer ameaça que aconteceram com o piloto da Williams e com Michael Masi, que pode ter cometido o pior erro da sua carreira. Mas ninguém pode ter o direito de tirar a vida de qualquer ser humano. Para a punição de erros, temos as leis da justiça. Nesse caso, as leis esportivas é que deveriam funcionar para o caso ser resolvido.
This is getting manipulated, man.
Mas afinal de contas, qual é o currículo e quem seria Michael Masi?
Michael Masi, australiano de 42 anos de idade, substituiu Charlie Whiting, que esteve no cargo de diretor de prova por 22 anos, até sua morte antes de começar a temporada de 2019. Sua experiência foi ser diretor de corridas no V8 Supercars em 2017. Em 2018, foi diretor de corrida na Fórmula 2 e Fórmula 3, as duas últimas categorias de acesso à Fórmula 1. Essa experiência não pareceu muito para substituir um homem tão importante como foi Whiting. O tempo mostrou que Masi era um incompetente para uma função tão importante como a que ele ocupava.
Aquela atitude tomada pelo Michael Masi não comprometeu só o campeonato de 2021 da Fórmula 1. Comprometeu a reputação da categoria, que foi colocada em xeque. Se você minimamente souber do regulamento e dos procedimentos da Fórmula 1, você vai saber que aquele procedimento de forma nenhuma foi normal. Aquele procedimento foi fraudado. Foi um diretor de corrida que colocou a vontade dele acima do regulamento. Nessa história, o que mais me espanta é ver que os comentaristas e quem trabalha com Fórmula 1, em sua maioria, tentam legitimar um campeonato que está completamente sem credibilidade. Um campeão feito através de bases da Netflix. Ou seja, tentam transformar uma mentira em uma verdade. Ficam dizendo tanto, campeão Max Verstappen. O campeão Max Verstappen, ou seja, contam sempre a mentira ficam contando várias vezes a mentira para que essa mentira se transforme numa verdade.
A posição de Michael Masi estava sob xeque, era insustentável que ele continuasse como diretor de corridas. A questão era saber quem iria substituir Masi. Alguns comentaristas especularam sobre quem iria substituir Masi. Esses nomes seriam dois, primeiro seria Scott Elkins, diretor de corridas do DTM alemão. Elkins era um dos cogitados para substituir Charlie Whiting, que faleceu às vésperas do Mundial de 2019. A outra opção é o antigo diretor esportivo da Renault e da Williams, Steve Nielsen, que é diretor esportivo da categoria desde de 2017. Esse seria um homem amplamente respeitado e capaz de lidar muito bem com a pressão.
O Johnny Herbert, comentarista do Sky Sports, disse que o Masi causou danos excessivos à Fórmula 1. Disse que a confiança que ele transmite para as pessoas evaporou completamente. Mas apesar disso, o Herbert diz que uma mudança de diretor de corrida não seria tão simples e que seria complicado um substituto. Apesar de Masi estar logo abaixo de Charlie White, que foi o ex-diretor de provas da categoria, e apesar do Masi ter teoricamente aprendido muitas coisas boas, ele simplesmente não fez jus ao cargo, de forma nenhuma. A saída dele era uma exigência não só da Mercedes, mas era uma exigência da Fórmula 1.
Apesar de tudo, apesar dos protestos que os fãs da Fórmula 1, e quem prezada pela verdade, e por quem aprecia uma competição dentro das regras, muita gente no meio da Fórmula 1 ainda admitia dar uma nova chance a Michael Masi. Isso depois de tudo o que aconteceu no final da temporada passada. Inclusive, pilotos e ex-pilotos com uma carreira vitoriosa fizeram esse papel bem vergonhoso.
Pilotos, ex-pilotos, dirigentes, ex-dirigentes da Fórmula 1, tiveram a coragem de ainda considerar a permanência de Michael Masi na categoria. Tipo, ainda queriam que o Masi continuasse a ser o diretor de corridas. O que chama atenção é que pilotos não pensaram na ideia de que eles poderiam ser prejudicados pelo Masi futuramente. Algumas declarações totalmente esperadas. O que você esperar de alguns homens abomináveis do esporte mundial? Mas tipo, tem alguns pilotos que me surpreendeu negativamente a fala deles defendendo o Masi completamente.
Não vejo razão alguma para que Michael não continue em seu trabalho. Ele fez o que achou melhor, ponto. Você pode dizer que eu faria isso ou aquilo, mas teria sido horrível se a corrida final tivesse terminado com um safety car. Michael teria tido tantos problemas. Ele é um bom homem e a FIA deveria ficar com ele. Palavras de Ben Ecclestone, ex-chefe da F1. Claro, o que se esperar de uma múmia, podre de rico como esse homem. Simplesmente nada de bom, nada que preste. Eu não acho que seja um negócio tão grande que aconteceu. As pessoas estão fazendo um grande barulho sobre isso. Acho que temos que apoiar Michael. Palavras do mexicano Sérgio Pérez, que foi um dos pilotos que apoiaram a permanência de Michael Masi. Lando Norris, Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel também apoiavam a permanência de Masi no seu cargo. Elias, Vettel caiu em uma enorme contradição, já que ele criticou fortemente Masi, mas que depois acabou falando que ele merecia continuar. Eu não sei qual é o futuro dele, mas espero que ele permaneça porque, no geral, ele fez um trabalho muito, muito bom. Há muita controvérsia sobre a última corrida, mas não deveria haver. Não faz sentido nenhum piloto criticar da forma que criticou Masi, e depois passar pano e falar que não deveria haver controvérsia sobre uma decisão que comprometeu a história da Fórmula 1 no ano passado. É absurdo o que Vettel falou, assim como outros envolvidos no meio da Fórmula 1 falaram.
O mais inacreditável é Bill Gerhard Berger falar o que falou. O Berger disse que as regras podem ser mudadas. É inacreditável que ele, que já foi ex-piloto e ex-dono de equipe, fala isso. Ele tinha a obrigação de saber pelo menos o mínimo das regras e tinha que saber que as regras não podem ser violadas.
O ex-piloto Gerard Berger, que também foi sócio da Toro Rosso, hoje AlphaTauri, disse que Masi poderia fazer as coisas de forma diferente do que estava inscrito no regulamento. Ele tomou uma decisão diferente, mas não para ajudar ninguém, mas para dar aos fãs uma última volta esportiva para decidir a luta. E aí chegamos ao tal mito do direito divino do diretor de corrida. O artigo 15.3 do regulamento diz que apenas o diretor de provas é o responsável pelo uso do safety car. Assim que o último carro a recuperar volta tenha passado o líder, ou seja, não tem nada com o chamado direito divino. Apelido que o comentarista da Globo Rafael Lopes, do Voando Baixo, deu a esse mito do artigo 15, parágrafo 3.
Ele tinha a obrigação de saber pelo menos o mínimo das regras e tinha que saber que as regras não podem ser violadas. Mesmo que a FIA as viole em determinados momentos. Pelo menos alguns pilotos e ex-pilotos tiveram um pouco de consciência e eles falaram que a decisão do campeonato foi feita de forma errada, foi resolvida de forma errada e que o Hamilton foi sim roubado. A gente não tem que ter medo disso. O Hamilton foi roubado, foi sacaneado. É isso, o Verstappen por ser prejudicado, o Verstappen... Nós dizemos a mesma coisa, que o Verstappen foi roubado, foi sacaneado. É isso.
O ex-piloto de Fórmula 1 e Fórmula Indy, Stefan Johansson, falou para o F1.com que Masi ignorou completamente qualquer nível de bom senso de como lidar com a situação, como era o GP de Abu Dhabi. Para o sueco, a solução seria uma bandeira vermelha para que o campeonato terminasse de forma emocionante, mas também de forma justa. Essa última corrida foi apenas o culminar de uma série de decisões incrivelmente ruins, que de alguma forma parecem ter aumentado com o passar do ano, acrescentou. O 8 vezes campeão do WRC, Sebastien Ogier, foi o mais incisivo ao falar sobre o que aconteceu na última corrida do campeonato. Em entrevista ao canal francês de notícias BFM TV, apesar de respeitar Verstappen e que qualquer um dos dois merecia ser o campeão, ele acreditava que Hamilton iria voltar para correr a temporada 2022. Ogier falou que Lewis se sentiu roubado e que, para a opinião do campeão de rally, ele foi roubado e que não tínhamos que ter medo de dizer isso.
Eu acredito que o Masi deveria ter sido demitido dias depois. Porém, o que eu estava tremendo de medo, eu estava imaginando uma coisa. Já pensou se a FIA dá um comunicado? Masi fica na categoria. Acreditamos que Masi fez a coisa certa e não há erro na decisão que Masi fez no GP de Abu Dhabi. A categoria com certeza cairia em descrédito. E aí eu duvidaria muito que o Lewis Hamilton tivesse aceitado disputar a temporada de 2022. Eu acho que se o Masi tivesse ficado, o Hamilton não aceitaria correr essa temporada e ia fazer outra coisa da vida. O Danny Sullivan criticou a polarização na internet que existiu entre o Michael Masi e o que ele fez. É o tipo do caso que não poderia nem ter polarização. Tinha que ser assim 90, 95% de pessoas contra o Masi. E no dia 11 de fevereiro desse ano de 2022, o Lance Stroll deu um recado direto para o Michael Masi. Não dá para mudar as regras no fim de uma corrida ou dizer que metade dos carros pode ultrapassar e a outra metade não. Inclusive, o piloto da Aston Martin se sentiu prejudicado. Uma dica de que o Masi rodaria do seu cargo é que no dia 12 de janeiro a FIA divulgou um novo no Gama, no seu site oficial, e tinha as ausências não só do Michael Masi,
como também do grego Nicolas Tumbazes, que foi ex-engenheiro da Ferrari e era chefe técnico das categorias de Fórmula. Podemos dizer que ali começava a haver alguma esperança de que realmente o Masi ia rodar.
O tempo estava passando e a FIA não falava nada sobre o destino de Masi. Ao mesmo tempo, Lewis Hamilton estava fora do radar das redes sociais. O inglês não dava sinais de vida, não dava sinais claro que iria ou continuar ou parar com a sua carreira. O tempo estava passando, mas ainda não tinha acabado a temporada de 2021, mesmo com os testes de pré-temporada se aproximando.
This is going to be manipulated, man.